acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Está quase a começar mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa. Até dia 18 de junho são muitos os livros e os escritores que vão passar pelo Parque Eduardo VII. Inês Pedrosa, ansiosa por conhecer alguém que vai passar por lá? É porque estes momentos são sempre, no fundo, de convívio também, não é?
Sim, quer dizer, eu não estou ansiosa por conhecer quem não conheça, não é? Pode ser que tenha alguma boa...
Olha, eu estou curiosa para conhecer uma pessoa que vai passar por lá, então, curiosamente. A Paula Hawkins. Estou curiosa para conhecer a senhora.
Claro, nem sabia, para já, olha, nem sabia, mas... Enfim,
10 de junho, a autora de A Rapariga no Comboio vem a Portugal lançar este último livro, escrito na água, que já é, por sinal, um best-seller, não é? E estou curiosa para a conhecer.
Pois, eu não sabia dessa, mas não morro assim de curiosidade por ela, mas tudo bem. Eu vou pastar com os meus queridos
Ana
camaradas.
Também não morro.
Vou pastar com os meus queridos camaradas, amigos, companheiros, detratores, artistas.
Detratores?
Para me cruzar com os meus detratores e lhes dar o meu mais mavioso sorriso ou a minha mais maravilhosa indiferença, desprezo e desdenho. E, portanto, é sempre uma... Eu gosto muito de estar na Feira do Livro, porque este ano é um bocadinho mais tarde. Esperemos que não haja aquelas chuvadas que é em maio e abril e assim. Porque estar ali ao sol, naquele sítio bonito, ao sol debaixo de todos, como é evidente. E andar a passear e a ver livros, isso, ter tempo para isso, eu gosto muito. E claro que... acontecem encontros com leitores ou com potenciais leitores, às vezes muito engraçados. Já temos aqui, noutros anos, contado histórias desses encontros e são sempre bons. Agora, esperemos é que as pessoas apareçam e que comprem livros.
E não vão só
porque
comer
a venda dos... Não vão só comer gelados.
Venham conversar sobre livros.
E que não haja cenas tristes como eu já tenho assistido. Agora, quando a Patrícia falou do comer gelados, das pessoas que vão lá e que dizem aos filhos só viemos comer gelados.
Não, e depois acrescentam, não se pode ter tudo.
Não se pode ter tudo. E eu já uma vez, numa feira que não é de Lisboa, numa outra, em que eu estava para assinar livros e estava... entre as pessoas que estavam por ali estava uma senhora com um miúdo que berrava que queria homem, mas só este. Eu já tinha dito, eu nem queria entrar aqui, dizia a mãe. Eu nem queria entrar. Eu disse, entras, só vês e não compras nada. E eu pensei, qual é a mãe que entra com o filho? Entras, mas é só para
os livros é coisa muito perigosa.
Eu acabei por ir comprar o livro, que era um livro da coleção da aventura que o miúdo queria, também não era nada
estava
que.
A descer
não
o são baratos ir até.
Não,
um
mas
metro.
Não era no parque. Não, estava aqui.
Olha,
foi na Ericeira, posso dizer,
pronto.
Faz sempre uma feira lá de livro no verão. Era para a praia, quer dizer, um livro que é um livro baratinho, porque são livros já em formato bolso. Não, já lá tens muitos livros, é assim, como se fosse, como se ele estivesse a pedir uma extravagância, não é? E a leitura tem descido muito nos últimos anos, esta é que é a verdade, e não é um dado português, é um dado internacional. É muito preocupante para nós, que gostaríamos de ter nesta profissão, de facto, uma profissão, não só uma profissão de fé, mas uma profissão que nos sustentasse ao fim do ano, ao fim do mês. Mas à parte disso, é mau porque significa que a leitura está a decrescer e o decréscimo da leitura significa decréscimo do pensamento, da capacidade da pessoa se autonomizar, porque a leitura tem a ver com isto. Ler é isolarmos, recolhermos e pensarmos em nós através das palavras de outro, seja poesia, seja ficção, seja ensaio, que é mais óbvio que isto acontece no ensaio. E há uma dificuldade de concentração. Eu penso que aquilo que eu vejo é que toda a gente, não são nas novas gerações, é os adultos também, até porque os adultos é que dão exemplo aos mais novos, não são capazes de desligar dos ecrãs, não são capazes, leem nos telemóveis, leem nos iPads, os miúdos são polivalentes e cada vez mais, de facto, estão a ver televisão e estão no computador a escrever e-mails ou a escrever mensagens e no telemóvel, não é? E isto dá uma grande dispersão, uma grande incapacidade da pessoa se concentrar. E, portanto, eu temo que acabe o pensamento, a filosofia, a imaginação, se não incentivarmos de novo a leitura.
Partilhas esta opinião, Rita?
Quer dizer, isto não é uma opinião, é um dado concreto, não é? Quer dizer, é um dado concreto, é aflitivo e vejo tantos autores absolutamente desiludidos à minha volta com as vendas. Depois há este sistema estranho das editoras, quer dizer, apostam em quem vende e não apostam em quem começa, não é? Portanto, isto é um ciclo vicioso. Os que estão instalados e conseguiram, nos bons tempos da leitura, quando se lia muito, embora em Portugal não tenha sido nunca um país onde se lesse muito, mas enfim, essas pessoas formaram um nome, instalaram-se. Eu penso que é o caso de nós três, as pessoas já nos conhecem, mas eu faz-me muita impressão é os triantes, não é? Que não são apoiados pelas editoras, ou têm um prémio, ou então é uma desgraça.
Temos casos de estriantes em Portugal que foram bem apoiados. Olha, estou a lembrar-me do Bruno Vieira Amaral, por exemplo,
sim,
não é?
Sim. Mas pronto, há muitos estriantes, é verdade, e que tiveram imenso sucesso, foram acarinhados, por exemplo, pela Rosário Pedreira e por toda uma editora e não sei o quê, mas depois há, quer dizer, nem só da leia vive o homem, não é? Há dezenas e centenas de pessoas que não têm acesso à leia e que têm. E que vão...
E se for mulher, pior.
Se for mulher, muito pior.
Viver da leia, digo
e
eu.
Se for poeta, então é para suicídio. E, portanto, essa gente faz muita impressão. Os primeiros que querem publicar e não conseguem, ou se conseguem pagando. Eu, no outro dia, mostraram-me um contrato e eu morri a rir. Que era assim: você paga tudo.
Claro.
Portanto, se ter aos você paga tudo. Mas se vender mais de 10 mil exemplares, nós traduzimos para inglês. Ora bem, como é que o estriante, em quem eles não investem...
Não, ele tem que pagar esses 10 mil exemplares.
Ele tem que pagar, exatamente, tem
não,
que pagar
é
os 10 mil
exemplares. Não, é que eles ganham com os 10 mil exemplares, já lhes dá para pagar a tradução.
Não assines isso, por Deus, não assines isso. Isso é porque, pois o estriante...
Podemos saber qual era a editora.
Está-se logo a ver, não.
Rita, vá lá.
Publicado, isto para eles é um estímulo extraordinário. Lá vão eles empenharem tudo o que têm para pagarem a sua própria edição.
Bom, há duas ou três editoras que vivem disso. Não é a Leia. Também temos de dizer, não é a Leia que vive disso. Assim.
Sim, pois também é esta coisa.
Não, as editoras a sério, vamos lá pôr isto bem claro. As editoras a sério não fazem isto, ok? As editoras a sério ficam com o manuscrito e editam o manuscrito. O autor não tem que pagar nada.
Não fazem contratos.
Ou tem, Patrícia Reis. A Patrícia estava aqui.
Mas fazem contratos.
As editoras, a sério. Estamos a falar da Leia, da Porta Editora, de uma...
Da Relógio d'Água.
Da Relógio d'Água, da Assírio Alvim. Estamos a falar da Quetzal. Estamos a falar da... Bom, estamos a falar de uma série delas. Tinta da China, etc. Têm, obviamente, diferenças entre si, em termos de contrato. Mas, por exemplo, o contrato base diz que a editora tem direito sobre qualquer suporte que venha a ser inventado, além de audiobook, adaptação a cinema, adaptação a teatro, jogo informático.
Desculpa, mas isso é se tu deixares. Porque
pronto,
não há
mas
razão
isto
nenhuma para
faz
ter...
parte do contrato base. E a maior parte das pessoas não pensa nisto.
Não pensam em assim, princípio, não estão em condições
bom, claro,
de ratear.
Ai, que bom, alguém quer publicar-me. Que bom, não é? Que pronto, e assina de cruz. E depois, de repente, há uma sorte extraordinária. Claro que neste país é muito difícil teres um livro que é passado a cinema, mas imagina que isto acontece com o estreante. Tens lá uma cláusula que diz que não, os direitos são da editora. A editora tem direitos sobre aquilo.
Não
tem
são todos.
Direitos.
Mas
não são todos, quase... tem alguns direitos, mas tem. E a minha pergunta aqui é, os editores não vivem sem escritores. Ponto. Não há editoras sem escritores, tenho imensa pena. E o escritor é o último da linha quando toca a receber dinheiro. O último de todos. Porque primeiro há que pagar ao senhor da gráfica que imprime, há que pagar ao tipo que faz a capa, há que pagar ao distribuidor, há que pagar uma parte das montras, ou de, se tu quiseres nas montras pagas, se quiseres no escaparate pagas, se quiseres fora da estante pagas. Tu pagas, a editora paga, certo? Tu recebes 10, 12, 16, dependendo dos autores e também da sua qualidade. Não é qualidade literária, não, qualidade, é, da qualidade de, é da qualidade da venda, do histórico das vendas. Porque há editores que não têm problema nenhum em dizer: enquanto o teu histórico de vendas te mantiver assim, eu não vou investir em ti, quando deveria ser exatamente o contrário. Se o teu histórico de vendas não está a subir, então eu vou investir em ti porque eu acredito. Parte-se do princípio que se um editor publica um escritor, é porque acredita naquele trabalho. Não é só por obra e graça do Espírito Santo, digo eu, não é? Pronto. E isso vê-se em alguns casos. Tu referiste o Bruno Vieira Amaral. O Bruno Vieira Amaral teve, de facto, um bom trabalho junto do mercado, um bom trabalho de promoção, de marketing sério, ainda bem para ele, mas isto não acontece geralmente. Uhum. É, isto é um facto, acho
eu. Por acaso, acho até que nunca como agora se promoveram autores novos. Acho que o autor novo não é a questão. Sobretudo se o autor novo for, de facto, um... Ora, dito de outra maneira, se o novo autor for, de facto, um autor novo, é muito fácil, porque há novos autores que são autores velhos, certo?
Sim.
E está-me a lembrar do Fernando Campos, que até foi um grande sucesso, que morreu recentemente, que até começou muito tarde e tornou-se um grande sucesso com o seu primeiro livro, que foi A Casa do Pó. Mas isso não é costume, ou seja, um autor que aparece tardiamente... também tem ainda mais dificuldades porque precisamente não é uma cara fresca, não enche uma capa.
Ah, e assim ainda pior,
pronto,
evidentemente,
por isso
já com uma certa idade.
E os jovens, hoje, eu acho que hoje em dia, apesar de tudo, tu falaste bem, a Rosário Pedreira, por exemplo, que tem muito faro e está especializada em editar novos autores, tem sido a
tem
grande
essa
descobridora, tem essa
não é?
Missão. Porque começou a fazer já há muitos anos e editar, descobri-los e trabalhar com eles o texto, porque também é preciso e é raro haver isso em Portugal. Faz esse trabalho. Mas as outras editoras estão muito atentas, às vezes até estão mais atentas aos novos autores, sobretudo se forem novos, do que aos que já lá têm, que não sabem valorizar.
Mas isso é o culto da juventude, que é uma
porque
coisa muito portuguesa, não é só nos livros, não é?
Não, e que não é só portuguesa, infelizmente é internacional. Os escritores tornaram-se manequins e são promovidos como manequins. Eu acho que já tenho aqui contado histórias de inventa lá dos do marketing, dizer inventa lá um sonho que tu tivesse. Ah, eu sempre quis ser escritor. Uma vez
não,
isto eu vi.
Queres ser toureiro,
que é para, se fores toureiro, era um escritor da América Latina. Que para ir para a capa do El País ele tinha que ter um sonho.
Tinha uma coisa sexy.
Sexy.
Não, é? Uma coisa
e acabou por a fulana do marketing estar a telefonar e a dizer: mas vê lá, olha, não podes dizer que querias ser toureiro, isso dava capa, e não sei o quê. Portanto, já nada tem verdade. Fica tudo uma coisa plastificada, não é? É claro que o escritor, no meu entender, não se deve sujeitar a essas coisas, pressões. Até porque, e é que está a beleza da coisa, hoje em dia isso já não vale para ninguém. Porque tu, Rita, estavas a falar dos jovens que não têm oportunidade, eu estava a pensar, e tu dizia, nós todas já nos conhecem, mas nós todas já estivemos muito mais próximas de viver dos livros do que estamos agora, porque não é possível, não temos. E não é só porque o mercado português é pequeno, é porque isto acontece no mercado espanhol, os escritores estão todos, sendo que em Espanha está passou-se uma coisa tenebrosa, que é os autores que têm pensões, que estão reformados da função pública, do que seja, e que ganhem direitos de autor, mesmo que seja uma miséria, se tocarem num direito de autor, perdem direito à reforma.
Isto é
um atentado.
É uma coisa
inacreditável. É sério. Isto é o que se está a passar.
O que
em Espanha,
desculpa,
atualmente.
Olha que me escapou.
A Rita já está a tomar nota.
Estava a tomar nota.
Tu tens uma reforma do teu trabalho durante a vida. Pequena ou curta, ou grande, mas tens uma reformazinha. Se receberes direitos de autor, perdes a reforma. É nisto que está a situação dos autores em Espanha. Eles têm protestado imenso, tenho lido crónicas deles sobre esse assunto, portanto, que é para evitar que eles recebam sequer esses direitos de autor, para os punir, não sei de quê, de publicarem.
Punir do quê? Da
para os punir de publicarem, da criatividade. E muitos deles venderam as casas e tudo o que tinham para continuar, para poder escrever e para se dedicar em exclusivo, ou pelo menos temporariamente, foi o caso da Clara Ozono, quando fez o seu último romance, para
a
ir fazer a investigação.
Leste,
a Filha do Leste, que teve que ir investigar para...
Um excelente livro, por
um excelente livro
agora.
Sobre a guerra dos Balcãs. E ela, para ir para lá, para fazer a investigação, para arranjar intérpretes que lhe permitissem contar a história a fundo, vendeu tudo e depois nunca terá o retorno deste investimento. Mas nós, eu, nos anos, no fim dos anos 90, no início do novo milénio, do promissor novo milénio, vivia praticamente da escrita e hoje em dia não. As vendas baixaram exponencialmente. E penso que isso acontece.
As editoras estão muito aflitas e dizem
toda
que estão no pior ano de todos.
Mas deixa-me então voltar à minha questão, Rita, que era os tais triantes. Lembro-me, penso que já contei aqui neste programa, que o Ruben A. ficou agradecido para o resto da vida ao Alexandre O'Neill porque lhe reviu o primeiro livro, que diz ele, aquilo que eu escrevi e aquilo que saiu era, nem parentes próximos eram. Ou seja, o homem tinha uma centelha, mas não tinha ainda a técnica, porque um estreante, por muito que seja talentoso, há uma técnica que ainda lhe escapa. Uhum. Pronto. O que é que faz a Rosária Pedreira? Pega nesses originais, que muitas vezes estão ainda...
Em bruto,
não é? E tem esta dedicação de dizer assim, este tipo tem aqui alguma coisa, portanto vamos trabalhar neste livro. E trabalha aturadamente neste livro com os novos autores. Portanto, estas bombas que saíram deste seu faro, estes fenómenos de vendas, nem é de vendas, é de...
É de vendas também, o Walter Ugumem é um exemplo, não é?
Sim, mas levou o seu tempo também a disparar, não sei o quê. É porque há alguém que se dedica realmente a pegar no original e dizer não, isto não se faz assim, isto não faz assim. Não. O que eu acho é que isso deixou de existir. Portanto, o que é que acontece? Há um tipo com talento, mas que ainda não sabe muito bem exprimir, só no aspecto formal tem deficiências. As pessoas chegam ali e dizem não, não estão para ter esse trabalho, não é? Ora bem, ninguém começa com um livro perfeito, penso que tu próprio dizes.
Espera aí, sim, mas quando tu começaste, alguém te fez esse trabalho? Vamos lá ser honestas.
Não, mas teve pelo menos um Nelson de Matos que me dizia, oh Rita, ponha essa personagem, é muito precoce para ter 18 anos, ponha-a com 34, ou você põe aqui a pessoa a jantar duas vezes, ou você põe quis demais, ou tinha uma
sim,
certa...
Mas isso é a função do editor.
Ele lia os livros.
Isso é a função dos
aqui, editores. Sabemos que todos os editores leem.
Não, tem uns acaso, leitores
tem uns que não leem.
Tem uns leitores que... Percebes? Se começam a encontrar defeitos, põem logo de lado. É esse esforço que aqui se faz muito pouco e eu tenho pena porque há talentos que, por causa de uma primeira entrega hesitante e ainda incipiente, se percam, porque não há esse trabalho, não há essa organização e não há essa dedicação, nem esse amor. Tem que ser uma pessoa com amor.
Desculpa,
não
lá,
com uma pessoa,
olha,
com um plano comercial na cabeça, não é?
Mas hoje em dia tens cursos de escrita que vários escritores vão dando ao longo dos anos.
Queres-te rir?
Por aqui e por ali. Não?
Ok, curso de escrita.
Deixa-me só dizer-vos uma coisa.
Não, mas não é isso. A maioria mas... são uma tanga e depois não é isso.
Posso
é
só dizer uma coisa?
Não é uma coisa que se ensina.
Posso só dizer uma coisa? Então... Eu às vezes vejo anúncios de cursos de escrita criativa dados por pessoas que eu acho que nunca editaram um livro, porque eu nunca ouvi falar daquelas pessoas.
Eu pois também existe, fico sempre espantadíssimo. Mas quem é este? Mas este existe como escritor para estar a dar... Não é isso, quer dizer, o que eu acho é que...
Estou a dizer, é que nunca houve tanto apoio. A mim parece-me é que nunca houve tanto apoio como agora.
Sim,
nesse
sim.
aspecto, não há essa...
Na América porque já se faz há décadas.
Na América sempre se fez, e até demais.
Pois.
Na América formatam-te os livros, no meu entender, se provavelmente podem perder a inovação verdadeira do livro com o tanto formatar para aquilo que já existe, percebes?
Sim, portanto, sim, também há esse risco, pronto. Claro.
Mas aqui eu acho que hoje em dia há mais apoio do que havia quando eu comecei e para trás ainda, aliás, porque para trás muitas vezes eram os próprios, esses contratos, pelo menos os autores nessa altura não eram sujeitos. O que acontecia, por exemplo, o primeiro livro do Cardoso Pires, o primeiro livro, salvo erro, do Abelard, dessa geração, o que é que eles faziam? Edições de autor. Pagas, os amigos cotizavam-se e pagavam-lhes a primeira edição. Uhum. Mas ao menos não iam para as mãos de alguém que lhes comia tudo e que ainda queria...
Miguel Torga só fez edições.
Miguel Torga, e o Miguel Torga viveu sempre a fazer edições. Era Coimbra Editora, mas
sim,
eram edições
e
de autor.
Também estava aqui a paternalizar um bocado. Por exemplo, esses tipos, eu tenho a certeza que os originais já eram irrepreensíveis. Porque é uma gente realmente que domina a língua, que tem imensas leituras.
Mas é que para ser escritor é preciso dominar a língua.
É, e o que eu estava a dizer, que esses cursos...
Jeito.
Eu faço um livro, tenho um curso chamado Começar a Escrever. Mas...
Estás a dar agora?
Faço esse curso.
Mas está...
Neste segundo, não. Os meus cursos são muito interessantes. Bem, agora não vou aqui promover os meus cursos. Mas o que eu queria dizer é que... eu não estou a dizer que não se ensine a forma. Agora, quem não tem, o que eu quero dizer é quem não tem ou imaginação ou talento, não é ali que vai buscá-lo.
Ah, claro, mas esse também não. Nenhuma Rosário Pedreira pode fazer nada por eles.
A quantidade de pessoas que vêm ter comigo e dizerem-me assim: ouve lá, eu tenho que começar a escrever porque eu preciso de ganhar dinheiro. Isto é uma coisa que me impressiona. É que eu fico com pó a essas pessoas.
Ah,
sou completamente cruel. E disse: mas quem é este? Quem é esta pessoa? Percebe que se arroga no direito de achar que chega aqui. Ah, no outro dia era uma pessoa que me pediu para abril. Eu tenho que publicar isto em abril porque é os anos da minha filha e eu vou dedicar. Eu disse, para abril. Mas vocês não têm noção, uma editora às vezes planeia há um ano e há dois anos. Para abril esquece completamente. Portanto, há uma arrogância, uma sufisonce das pessoas.
Não, é mesmo uma ignorância.
Eu escrevi isto, é completamente ignorante. Por isso é que eu faço este curso, que é para ensinar tudo o que eles têm que saber antes de se atreverem a pegarem numa caneta. Porque não sabem de todo o que é que os espera, não é? Estão completamente. Não, isto tem mercado a ver com uma arrogância da época, de facto. Falamos há bocado na arrogância.
O mercado é muito cruel e neste momento, no outro dia, a Inês e eu falávamos, qualquer dia há mais escritores do que há leitores. Porque, de facto, nós estamos numa crise que não é nacional, é internacional, claro, mas é uma crise séria. Os livros não vendem, mesmo.
E as editoras estão a tirar-se para a frente.
O Philip Ross não vende aquilo que as pessoas imaginam que vai vender. O Jonathan Fraser, não estou a falar...
Ninguém vende. Tirando a Paula Watkins, eu acho que ninguém vende o que
está à espera. Que é um fenómeno associado a um filme.
Calma, não. A rapariga no comboio já era um hiperbest antes do filme, não é? Agora, lá está, quer dizer, é daqueles fenómenos que acontecem uma vez na vida.
Por acaso,
não, são livros bem escritos e são bons thrillers, é verdade. Pronto,
é um thriller. Talvez,
os dois, um
há
e outro.
Tempo é que aconteceu, por exemplo, o fenómeno do Harry Potter?
Há muito tempo.
Sei lá, 10, 15 anos, 20.
É,
20.
Há muito tempo já.
Mas, no entanto,
depois há coisas que contrariam. Vamos falar agora num nome. José Rodrigues Santos, não vamos adjetivar, nem é isso que eu estou interessada. Mas quer dizer, ele continua a vender mulheres.
É um fenómeno.
Mas o que é que quer dizer um fenómeno?
Mas mesmo ele vende menos do que
ele vende. É um fenómeno 50 quando é ao princípio.
O que é ótimo em Portugal,
caramba.
Mas ele vende 150 mil.
Se o fenómeno se repete, já não é um fenómeno. É um tipo que tem algum elemento que agrada, de facto.
Mas, Rita, claro que sim. Mas
e não
atenção.
É sexo, não é pornografia, não é nada
mas
disso.
Mas atenção,
não é?
Atenção aos números, que era isso que eu estava a dizer.
Eram 150 mil, eu conheço os números. Eram 150 mil e passou para 50 mil. Passou para 50 mil, ou seja, é um terço.
Continua a ser extraordinário.
Mas é extraordinário.
É extraordinário, claro. Mas quer dizer, isso significa que os que vendiam 50 mil passaram para 10 mil ou menos, e ele passou para 50 mil para ele.
Hoje
já é pouquinho.
Hoje tens a editora a dizer, se venderes 1000 exemplares, eu fico muito contente. 1000. Atenção, se venderes 1000, eu fico muito contente.
Também é verdade, quer dizer, perguntarão os nossos ouvintes, então, mas como é que as editoras sobrevivem? Editar um livro é muito mais barato hoje. Tecnicamente, o processo é muito, muito barato.
E daí o salto em frente ser em termos de quantidade. Exato. E, portanto, é muitos autores, muitos livros no mercado.
Se este não funciona, funciona outro.
Exato.
E o break-even é estou a falar bem.
Adoro
qualquer
break-even.
Dia, qualquer
break-even.
Dia.
Queres explicar o que é o break-even?
Está a nascer um José Gomes Ferreira em mim. E não é o escritor.
O escritor?
Não, o outro. O ponto a partir do qual se entra, se ganha dinheiro, né, com o livro é muito curto, ou seja, uma pessoa faz uma edição de 1000 exemplares e ao fim de 20 ou menos, 10 exemplares, já tem edição paga. A partir
já
de 20 começa a ganhar qualquer coisa.
Atenção, portanto, aqui uma palavra especial, deixem-me fazer, porque eu acho que é importante falarmos deste caso, que é Relógio d'Água. Não é? A editora que cresceu em anos de crise, mas lá está, foi um trabalho que começou muito antes de investimento do Francisco.
Bem, o Francisco foi meu colega no Francisco Val. Era jornalista, fez uma editora que era a Relógio d'Água.
Que é?
Começou, sim, mas na altura começou por editar textos jornalísticos que não se editavam e voltaram a não se editar cá. E era ele, o Fernando da Costa e mais
um
outro
elemento.
Exatamente,
era mais um elemento e eu não me recordo.
E aquilo não resultou e os outros saíram e ele insistiu. Insistiu também porque depois tinha uma herançazita qualquer. Ele lá teve uns dinheiros e conseguiu investir.
Eu acho que vendeu uma quinta.
Vendeu uma quinta que herdou, de que já recuperou, segundo lhe uma entrevista recente. Já agora, eu sei que os editores costumam ir bem ouvir este programa e o Francisco Val também. E já agora aproveito para dizer, caso ele ouça ou alguém lhe conte, vá dizer, o que eu não gostei de ler nessa entrevista... foi uma crítica aos festivais literários que banalizam. Eu percebo que banalizam, mas acho extraordinário como é que um editor.
Agora vamos
diz
só
que
contextualizar. Portanto, Francisco Val, numa entrevista,
numa entrevista a um jornal recente, disse que, que há demasiados festivais, banalizam o autor. Isso é uma questão interessante e discutir se essa banalização também não prejudica, até aí tudo bem. Mas, sobretudo, e que até se, o escândalo que se faz em festivais literários em sítios onde não há livrarias. Penso que se referia à Lourinhã, estou-me a lembrar da Lourinhã, onde eu já fui uma vez, e a Rita também, e que não tem uma livraria, mas tem uma biblioteca, o que eu acho que é importantíssimo. Porque, ou seja, tem os livros acessíveis às pessoas. De um ponto de vista editorial, de um editor, é, não tem uma livraria, portanto não me interessa ir lá porque eu não faço negócio. Mas então não estamos a falar de leitura, estamos a falar de negócio. É bom que o digamos.
Estamos sempre a falar de
mas
negócio.
Mas atenção que às vezes o negócio pode ser só o break-even, não é? Ou seja, pagar as despesas deles, não é? Eu, quer dizer, o escritor, o editor, estamos a falar dos editores, editores, e houve esta questão da Agostina, que para muitos foi vergonhosa, mas quer dizer, eles também não
que
são propriamente...
Vai ser editada pela Relógio d'Água, precisamente.
Pronto.
E muito bem.
Também não são... Sim, mas com certeza que o Francisco Val não pode pagar estes 2.500 euros ou 1.500 euros que ela recebia por mês, não é?
Não sei, não
teve
sei qual foi
o... renegociado. Quer dizer, a culpa também não é só... Quer dizer, eu não quero diabolizar as editoras. Primeiro, se não fossem elas,
duvido
não estávamos
que não
aqui.
Lhe pague isso, por acaso.
Agora, que
por
não pague isso...
Soube de
pois, mas é difícil, é difícil, não é? Quanto é que ele terá que vender, outros autores terão que vender, para pagar o que a Agostina deixou de vender, não é? É complicado.
Provavelmente ela aposta, como eu apostaria, a Agostina, se for bem publicada...
O Francisco volta a redimir, porque é uma pessoa que aposta sempre na qualidade, não é?
Sim, sim.
Ela...
sim. E se ela for bem publicada...
O Relógio d'Água tem um catálogo compreensível,
que...
não é?
Eu acho o que melhor isso... do mercado português.
Para ele, mesmo que ele perca 50 quintas, para ele isso é uma fonte de satisfação pessoal extraordinária.
Eu não diria o melhor do catálogo português, só por uma razão. Eu dou valor às editoras que apostam em autores portugueses, maioritariamente. Não é o caso do...
Mas o Francisco já começou... Não.
Sim, está bem, mas é assim.
Esse caminho.
Vamos lá ver uma coisa. E aí o Nelson Matos teve um grande mérito, porque os portugueses tornaram-se, depois do 25 de Abril, e por fases, mas o que é? Mais velhos, menos velhos, o público português, dentro do que não se... Pode-se ler menos, mas os portugueses, do Rodrigo Santos... à poesia, ao Nuno Judice, têm todos... Todos têm o seu público, os seus públicos. Mas isto não era líquido quando começou a haver um investimento nos autores portugueses. Eu dou muito valor ao nosso
Nelson
Matos, que foi quem fez isso mais consistentemente primeiro, por ter criado na Dom Quixote. Não é por eu lá estar, mas quer dizer, eu fiquei muito honrada quando fui para lá, porque já era uma editora que tinha todos os da geração anterior, todos os grandes escritores vivos e os do século XX, também, a maior parte dos que já tinham desaparecido há pouco tempo, estavam lá. E eu acho que fazer, privilegiar os escritores vivos da língua em que se está, e não era só português, era português e lusófonos, mas muito centrado... Também temos o Pepe Tela e outros.
É muito estimável, mas para mim não é obrigatório na apreciação de um critério editorial. Quer dizer...
A mim, sendo Portugal um país com a literatura que tem...
Sim. Por acaso gostava de saber os números. O que é que vende mais cá?
Os autores portugueses
vendem
mais...
Estamos a falar de romance. Vendem mais, não é?
Vendem mais do que o Philip Roth ou o Jonathan Freza, no que
ou,
eu acho
ou o próprio
uma
Garcia
prova
Marques.
Muito de grande saúde intelectual.
Eu também acho. Aí temos uma coisa positiva para dizer agora do
exatamente,
nosso mercado. Está
exatamente.
Tudo. Eu vejo por mim, que também me interessa imenso.
Por exemplo, o mercado do Brasil, que eu conheço bem, os escritores brasileiros queixam-se que não há esse afeto particular dos leitores à partida. Vamos conhecer este que é um autor brasileiro novo. Vamos. Não há isso. Portanto, no Brasil é provável que um americano venda de repente, ou que um português, muito mais do que um brasileiro. E em Portugal isso não acontece.
Sim, mas por exemplo, a semana passada, uma amiga brasileira, paulista, contou-me este episódio que aqui era impensável, não é? Absolutamente impensável. Segundo livro de um autor, adiantamento 50 mil dólares. Hã? Adiantamento 50 mil dólares. Isto aqui não existe. Ninguém vai dar um adiantamento de 50 mil.
Tens adiantamentos milionários quando as pessoas só leram as primeiras 10 páginas,
sim, sim.
Não é?
Sim, isso... mas não aqui. Não em Portugal.
Sim, não em Portugal. Não, mas em adiantamentos... Portugal também não tens a cultura do agente do escritor. Isso também é muito motivado pelos agentes, não é? E cá
agora,
não tens.
Voltando à Feira do Livro. Já agora.
Já agora.
Que era suposto ser o nosso tema, não é verdade? Voltando à Feira do Livro. Eu tive o ano passado um episódio semelhante ao da Inês na Ericeira, de um miúdo que queria um livro e o pai disse-lhe: nós viemos comer gelados, não, não se pode ter tudo. Assim, textualmente. Quer dizer, nós viemos comer gelados. Do ponto de vista do preço...
E está lá muita gente só a comer gelados. Sim, e farturas.
E farturas. E boas farturas e bons gelados. Eu acho maravilhoso. Todos nós comemos, não tem problema nenhum. A questão não é essa. A questão é, a feira para mim faz sentido para ir à procura de coisas que habitualmente não encontro nas livrarias. Porque em termos de desconto, é um
sim,
desconto
tens a lei do preço. Tens a lei do preço fixo, o livro editado há
18 meses.
Em
termos de desconto é que eu termino a frase?
Em termos de desconto vai dar igual.
As novidades são novidades. Até 18 meses. São até 18 meses.
É preço fixo, portanto é indiferente. Portanto, faz sentido ir à procura. O que eu acho
é que a gente devia fazer aí. Por acaso, as novidades são 18 meses, mas nós, todas nós passamos pela livraria, sabemos que a novidade dura um mês, vai lá com muita sorte, dura 3 meses, depois desaparece. Mas continua a ter o preço fixo até aos 18 meses, quando já ninguém encontra, nem nos cafúndios. Nem nas caves das livrarias.
Sim, sim.
Por acaso, isso devia talvez ter um preço mais curto, pelo menos. Um prazo mais curto.
À Feira do Livro, eu tenho uma experiência que eu gostava que vocês me dissessem se têm ou se sou eu que sou um radar de chatos e uma
radar de chatos, é muito bom.
Não só o radar de chatos, como uma atração fatal com eles. Eu tenho às vezes melgas que se me colam todo o período das 3 horas que eu passo lá.
Tu és muito conversadeira, dás-me troco.
Não, a pessoa tem que andar. Eu com essas melgas, eu fico completamente estática. Eles acham que eu sou um trambolho que vem a esperar uma pessoa interessante e eu fico um trambolho calada para não alimentar
para não
isto
estimular.
Que seja. Percebes? Mas chegam a estar uma hora a contar-me histórias de seja lá do que for, e eu não consigo livrar-me delas. Como é que vocês fazem? Nunca vos acontece
não,
isso?
Não, querida, não. Acontece, não.
Sabes o que é que eu faço?
Felizmente, a última vez fiquei sentada chama ao lado
alguém.
Do grande poeta no júdice.
Faço uma mensagem por telemóvel a alguém que me venha salvar.
Sempre.
E alguém vai salvar.
Meio ideia. E tu?
Eu não tenho isso, amor. Não.
Não, porquê?
Porque...
Não atrai chatos?
Porque não atrai ninguém. Vamos lá ver.
Como
eu
assim?
Ano passado... Olha, o ano passado...
Ai, fixe.
Ai, modéstia.
Não,
fixe.
Não é modéstia nenhuma. O ano passado assinei 2 livros. Atenção. Eu assinei 2 livros, o grande poeta Nuno Judice assinou 3 e deu-me assim uma palmadinha nas costas e diz: assinei mais um do que no ano passado. E portanto, eu senti-me absolutamente...
Este ano será melhor, Patrícia.
Acompanhada.
Vês?
Não, não tem problema. As pessoas, o Nuno Judice é um grande poeta.
Claro. Já agora podemos dizer, antes que chegue ao fim da emissão, um dos livros que devem procurar nesta Feira do Livro é precisamente O Mito de Europa.
Exatamente, o novo livro.
O novo livro de Nuno Judice, de poemas, porque o Nuno também faz novelas e ficções de vez em quando.
Mas tem nome de ensaio.
Mas tem um longo poema sobre a Europa com que acaba o livro, que é fabuloso. E todos os outros têm um lado que é agora muito, eu ia dizer, muito novo, porque tem vindo a desenvolver-se muito na última poesia do Nuno, além do lado amoroso, lírico, sentimental e também de análise de composição do real. Está com um lado político e sarcástico muito forte e muito divertido.
Olha um bocadinho. Oferece-nos esse...
Ai, eu não vinha preparada, menino. Não vinha preparada.
É at random.
Os que eu tenho aqui marcados até são de amor, mas... olha, pode ser este que se chama Pequeno Desvio Ideológico.
Não precisas ler tudo, só um bocadinho.
Naquela mesa ao fundo do bar, na Faculdade de Letras, no tempo em que nada acontecia, fugindo ao olhar atento dos contínuos, falávamos mais de política do que de amor, a não ser quando tu passavas pelas mesas para ir buscar o café e os teus cabelos lembravam as deusas da antiguidade, com os ombros nus e o olhar perdido em algum futuro que só tu previas. Às vezes o fumo do tabaco envolvia tem uma névoa que lembrava os campos de batalha e era como se pedisses que nos fôssemos alistar nos teus sonhos. Mas nós queríamos a realidade das tuas mãos e não o ideal de que a tua presença nos afastava, calando as conversas à tua volta e obrigando os que estudavam a fechar os livros. E eras tu, nesse tempo em que nada acontecia, que fazias acontecer o que não se podia confessar, o desejo que deixavas à tua passagem e que tínhamos de guardar connosco, para que à nossa volta ninguém nos acusasse de fugir à revolução de que os teus cabelos nos distraíam. Aqui tens uma mistura. É um poema lindíssimo, esse, não é?
Não tenho hipótese quando o Nuno disse que os meus cabelos não são mitológicos. Mitológicos, não são.
É um grande poeta.
Mas é um grande, é um grande poeta. Pronto.
Então... É um grande poeta e tem os prémios todos. E está com aquele ar de gato da Alice no País das Maravilhas na Feira do Livro. E esteve ali sentadinho ao meu lado, dizendo pouco, porque o Nuno diz pouco. É verdade que quando
escreve,
diz...
Mas porque escreve.
Quando diz,
o que tem para dizer, escreve.
Mas quando diz, também o diz com um sentido de humor
escrever
extremo.
Para melhor calar.
E, portanto, eu, como te digo, senti-me muito acompanhada.
Ora, lá está.
Ora, lá está.
Agora, como é que vocês acham que está o ambiente? Um ambiente interpares. Eu acho que nunca é completamente agradável. Acho que há ilhas... E eu penso assim,
arquipélagos.
Ando um bocadinho, eu sou da cliente do gelado e a cliente da fartura também. Depois tenho imensa vergonha, depois venho toda gordurosa a assinar livros, mas enfim, desenrasco. Mas
a mim até me dá outra coisa, que é um
monumental 1,72m.
A mim leva-me um whiskyzinho.
Pensa assim, é aquela ilha é mó estilo. Está ali um senhor que disse mal do meu avô, está ali aquele que me disse não sei o quê, está aquilo que. Tenho essa consciência, essa. Visão completa desse tentáculo
radar
das minhas antipatias que sentem por mim ou daquelas coisas, não é com nenhum complexo, porque vocês sabem que eu entro sempre com propriedade nos sítios e não me sento na borda dos sofás. Só que
não vacila.
Só que há qualquer coisa que, sem querer, já se formaram grupos geográficos. É ou não é? Por exemplo, nós as três, normalmente perto. Está o nosso amigo Lobo Antunes, o Ivan,
que nos manda tirar as fronhas do chapéu de sol dele.
Tirem-me estas fronhas daqui, as fronhas
não nos diz
nós.
A nós, mas está as fronhas mitológicas. Ao menos dissesse a nós. Olha, homem, este ano has de dizer-me a mim para eu tirar a fronha da tua frente. António, estás desafiado. Vá.
Pronto. E de repente, eu realizei, ao fim de tantos anos, não é? 30 e tal, a ir à Feira do Livro, que de repente estou sempre com as mesmas pessoas. Um bocadinho abaixo temos a Alice Vieira, não é? Um bocadinho ao lado temos a Tilinda Gerção e não sei o quê. Mas há escritores que a gente nunca vê, mesmo que enxerga. A menos que nos passeássemos. Mas como, enfim, isto é roubado aos fins de semana normalmente, nós estamos ali a cumprir o nosso serviço e depois vamos para casa para o nosso trabalho. Portanto, se calhar era bom, um bom trabalho das editoras baralhar-nos e não nos pôr exatamente com as mesmas pessoas que há muitos anos, não é?
Podia-se fazer uma festa intereditorial. Às vezes há umas festas. Por acaso a lei é muito parca de festas. Devo dizer que é uma coisa de copos, festas, sim. A Porta Editora fez uma ano passado, fim de feira, salvo erro, onde eu estive com muitos autores que, como estão do lado oposto da feira na Porta Editora,
não chegamos a vê-los.
Não chega a ver. E acho que devia fazer-se mais convívios desses, em vez de estarem sempre a pensar na programação, que agora é sempre ter chefes de cozinha e hambúrgueres. A mim o que me irritou na feira nos últimos anos, eu adoro as farturas e os gelados, sempre condiciaram com a feira e têm tudo a ver. E agora, a gente estar ali a assinar livros e cheirar a hambúrguer frito, que é o que acontece, porque estão lá os hambúrgueres gourmet.
Mas não podes fazer nada, é uma causa perdida, não podes fazer nada.
Epá, desculpa, mas é assim, ao bem que estamos na cultura e aquilo não é a hora do... Então eu estou a falar à hora do lanche, mas é claro. Mas por outro lado, podiam era fazer umas festas de convívio intergrupos editoriais. Com os escritores e cada
sabes
um
é
dizer qualquer coisa
papel,
da sua obra.
Quem fez esse papel, curiosamente, durante muitos anos? Foi o Circo Leitores, lembras-te?
Fazia.
Organizavam
uns almoços
plurais, verdadeiramente
de Natal
plurais.
E não sei o quê.
Natal,
sim.
Onde todos os escritores, lembras-te isto, Patrícia?
Porque o Circo Leitores publicava os autores todos. Ele levava escritores. Nova. Escritores e jornalistas.
Ela não se lembra, achas normal?
Não, pois eu
não.
Penso que ela nessa
também
altura
não,
ainda não publicava livros. Quando eles faziam isso, ela ainda não publicava livros e também ela era jornalista de política nessa fase, em que eles faziam isso intensamente.
Estava no Parlamento.
Mas eram realmente sítios onde podíamos conviver com todos, inclusive com os próprios inimigos, que era uma coisa interessante, porque trocavam-se umas.
Mas eu acho que nem há assim tantos inimigos, às vezes há desconhecimentos.
Às vezes o que há era exatamente. As pessoas não se conhecem.
E há gerações. Eu hoje em dia já estou com uma Agostina, que dizia que quando vi o Saramago senti-me muito feliz, porque era uma cumplicidade ter nascido no mesmo ano. E agora, olha, saiu. Eu fiquei a pensar nisto quando estive a ler. Estive a ler agora o livro do Rodrigo Guedes de Carvalho, que acabou
de
sair,
de
O Pianista
Hotel.
Do Hotel. E do qual gostei muito, devo dizer.
Já não publicava
há uns tempos. Já não publicava há 10 anos.
Foi um dos abandonados da Contexto.
E... mas ele também já tinha publicado na Relógio d'Água. O que acontece é na Relógio d'Água, não,
não
mentira,
na Dom Quixote,
agora estamos a falar.
Sim, é colega
ele
nosso.
Ele publicou, é colega nosso. Ele publicou o primeiro livro no mesmo ano em que eu publiquei o meu primeiro, e que foi dois ou três anos depois de eu ter explicado o primeiro. Eu no outro dia fiz um textinho chamado A Geração Esquecida. Está no blog Delito da Opinião, procurem, que é um blog muito bom. Eu só lá vou de vez em quando, mas escreve lá.
É bom, eu gosto às vezes.
E a Patrícia também lá escreve de vez em quando. E então, porque... há uma, toda a geração que começou a publicar no fim dos anos 80, início dos anos 90, passou muito mais despercebida do que os anteriores, que foram a geração da Guerra Colonial, os Antunes, as Lídias, os Mários de Carvalho, e do que estes jovens que têm sido insensadíssimos, porque há prémios de Saramago, Saramaguinho, revelação disto, revelação daquilo e
Saramagão.
Tal. Saramagão e tal. E esta geração, que uns desapareceram, ou quando publicam já ninguém... A Clara Pinto Correia vai publicando, nem ninguém dá já por isso. Quando ela teve aquele livro central, não faço ideia.
Clube do Autor.
Está no Clube do Autor, como o último livro que eu vi foi. Pois, mas não sei onde é que ela está, nem se está em Portugal ou na América ou assim. O Adeus Princesa e o Hotel Lusitano foram dois romances da segunda metade dos anos 80.
Foi no ano de estreia.
Tu já foi 90, porque o Deus Princesa foi 85 e o Zinco 87
Zinco,
e tu foste 90.
Eu acho que foste 90. E o Deus Princesa é de quando?
85. Não, mas quer dizer, são dois livros que marcam a entrada de Portugal na globalização, porque é disso que falam, e é o grande tema contemporâneo, é a globalização, é disso que falam. Ninguém disse que esta geração fala sobre tudo disso, e é um facto, todos nós, e de maneiras muito diferentes, do que a globalização fez à vida das pessoas. Não é só a guerra colonial, é o que acontece depois. E esta geração passou, depois veio a Rita, veio o Rodrigo, veio o Zé Risso Direitinho, que veio e também já desapareceu um bocado. Há alguns que foram desaparecendo, eu não sei se por desalento de serem precisamente pouco acompanhados. Comecei eu a pensar.
A Adília também.
A Adília na poesia, mas eu estou a pensar na ficção. A Ana Teresa Pereira, o Pedro Paixão, que tem livros magníficos. Que eu nunca vejo ninguém escrever nem falar sobre eles.
O Francisco também.
E o Francisco Viegas.
Ele tem um público completamente fiel, não é?
Sim,
portanto,
mas...
sobretudo feminino. Olha, aí está engraçado, porque realmente as pessoas identificam-se muito. Também adoro o Pedro Paixão, mas está completamente afastado. Ele próprio também se afasta e isola-se, como vocês sabem. Mas também não vejo grande esforço comercial com ele, de facto não vejo.
A nossa geração passou entre os pingos da chuva. E agora estamos na fase em que já não somos carne fresca e ainda não somos a sua Dona Agostina. E portanto é a fase mais difícil.
Ora lá, estamos naquela fase em que o cabelo estava curto e agora está intermédio e tu queres comprido. Sabes? Todos os dias olhas para o espelho e tens vontade de te bater. Pronto, estamos nessa fase.
Estamos nessa fase, mas estaremos na Feira do Livro.
Estaremos,
certamente,
sim,
até dia 18 de junho, no Parque Eduardo VII, aqui em Lisboa.
Eu estarei todos os sábados à tarde, já posso dizer.
Eu estarei com vestido às flores.
Menos o de 3 de junho, em que estarei em Bragança.
Pronto, e Patrícia, estarás
domingos,
quando?
Domingos, eu estarei aos domingos.
Eu não sei quando é que estou.
Estará ao fim de semana. Tu me era passar em todos os dias.
Não, já escrevi no Facebook quando é que estou, agora esqueci.
Mas para encontrarem a Rita é melhor passar em todos os dias. É mais seguro.
Não venham melgas, por favor. Para trás melgas.
Não quero que saibam quando é que vai.
No 15 de junho vou fazer uma coisa no pavilhão de Elsinore sobre aquele livro que tu também leste, que é Uma Rapariga é uma Coisa...
Inacabada. Imer McBride.
Exatamente.
Pronto. Vais fazer uma coisa? Vamos com quem? Com a Imer McBride? Ela vem cá?
A autora vem?
Não?
Com o Ricardo.
Nós estivemos com ela na Madeira e conversámos com ela na Madeira, e ela é uma autora, o livro é muito bom.
É um livro muito bom.
Ela é uma pessoa extremamente interessante. Pronto, aqui fica então o convite. Por agora, ou melhor, por hoje é tudo. Regressamos na próxima semana. A Páginas Tantas, como sempre, disponível em antena1.rtp.pt e na nossa página no Facebook. Edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturar o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre...
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.